E vamos ao CBN Saúde de hoje. Quem está aqui comigo é o ortodontista Vinícius França. Nosso assunto é a ortodontia, que para muitas pessoas tem uma série de enigmas. Até que ponto nós podemos fazer uma correção, né, nos dentes? Às vezes temos traumas, temos também que fazer intervenções. Antes de mais nada, deixa eu cumprimentar o Dr. Vinícius. Muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade e o convite do Gilson e estar podendo trazer um pouco do meu trabalho para divulgar aqui.
Muito falando de ortodontia, pode-se fazer toda e qualquer recuperação no dente? Porque a gente tem alguns avanços tecnológicos nos últimos anos.
Sim, a ortodontia ela trata especificamente da relação entre os maxilares e da posição dos dentes dentro das arcadas. Então, ela é associada a outras áreas da odontologia para dar aqueles resultados estéticos que a gente vê por aí, que são muito, muito satisfatórios mesmo.
Agora, quando a gente fala dessa relação com os dentes, a gente tem algumas heranças, né, com os dentes.
Sim.
Nem todo mundo nasce com arcada dentária perfeita e, às vezes, tem alguns problemas de correção, né? É possível corrigir de tudo hoje no dente?
Então, os casos assim, que têm esses problemas de desproporção entre as arcadas, eles se dividem em classe 1, 2 e 3. A classe 1, quando as bases ósseas são proporcionais. A 2, quando a parte de cima está para frente ou a de baixo para trás, ou as duas coisas. E a classe 3 é quando a parte de baixo é para frente ou a parte de cima para trás. Então, aquele o perfil do Ronaldinho Gaúcho seria uma classe 2.
É.
E o classe 3 é aquele queixinho mais protruído, mais avançado. Então, quando existe uma desproporção óssea nesse nível e a pessoa já é adulta, muitas vezes o tratamento ortodôntico não consegue corrigir sem estar associado a uma cirurgia ortognática.
Uhum.
Que daí é o pessoal da cirurgia bucomaxilo que vai fazer essa cirurgia em ambiente hospitalar.
Tá, vamos retomar o termo. É cirurgia
ortognática.
Ortognática. Quando eu falo de ortognática é porque você vai fazer uma intervenção. E essa intervenção vai ser aonde, efetivamente?
Sim. A cirurgia ortognática ela é feita na maxila, na parte de cima. É uma incisão acima das raízes dos dentes superiores e a maxila ela é solta e ela pode ser movimentada para frente ou para trás e é fixada depois com parafusos e mini placas.
Então você praticamente movimenta a arcada dentária todinha na parte.
Sim, e é possível também aumentar ou diminuir a mandíbula, fazendo o avanço ou a retrusão dessa mandíbula.
Aí tem que ter aquela coisa de conciliar também com ao rosto, né? Porque quando você mexe com a arcada dentária, você vai mexer também com a fisionomia da pessoa.
Sim.
Quando você vai movimentar essa arcada dentária, é feita toda uma avaliação do crânio, quer dizer, você não pode fazer simplesmente a movimentação da arcada sem ver as consequências disso.
O planejamento é a fase primordial para qualquer tratamento, tanto o tratamento com cirurgia ortognática ou o tratamento ortodôntico convencional. Então, a partir do momento que é determinado que aquele paciente vai para uma cirurgia ortognática, o planejamento dele consiste em estabelecer os dentes na posição adequada em relação à base óssea e não em relação ao superior ou inferior. E preparar para a cirurgia ser feita e dentro da cirurgia se coloca na posição correta.
Então significa que eu não tenho que ficar preocupado no primeiro momento em associar a arcada de cima com a de baixo.
Sim.
Mas é a figura, a estrutura dos dentes com
a base,
com a base dele.
É.
Que pode variar de pessoa para pessoa.
Sim, sim, sem dúvida. Então, para chegar nesse ponto de ter que fazer cirurgia ortognática, são fatores geralmente de origem genética, características herdadas dos antepassados, ou hábitos que permaneceram por muito tempo. Então, quando a criança começa com o hábito de sucção de polegar ou de chupeta e prolonga-se por muito tempo, faz aquela mordida aberta anterior, quando encosta os dentes do fundo e não encosta os dentes da frente. Aquilo ali num paciente adulto, ele pode ser tratável com ortodontia, mas em alguns casos tem que fazer a segmentação dessa maxila para poder fechar com a cirurgia ortognática.
Então, Vinícius, deixa eu aproveitar e fazer a seguinte pergunta. Você colocou agora sobre a questão das crianças que chupam chupeta, às vezes chupam o dedo, e tem pai e mãe que deixa, a coisa vai andando, vai andando. Tem um limite para isso? Quer dizer, os pais têm que ficar meio atentos com aquela ideia de, deixa a chupeta quanto tempo quiser. Não, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está deixando as crianças nessa idade em que elas podem deformar a arcada dentária?
Sim. Até assim, a chupeta tem a função psicológica também, que a criança fica menos agitada, tanto que em inglês é pacifier, pacificador de criança.
Uhum.
Mas todos os danos causados pela chupeta até os 3 anos, geralmente eles são reversíveis. Então agora se perpetua a partir dessa idade, já começa a ter complicações que podem refletir na próxima fase da vida.
E aí tem essa questão da cirurgia, pode acabar sendo uma consequência, dependendo do grau.
Isso em casos extremos, assim, não é, tem que ter outros fatores junto. O que a gente deve avaliar, principalmente com as crianças, é a função respiratória, a função de hábitos, como chupeta, a gente está falando aqui, dedo, interposição de língua, E a criança que dorme de boca aberta, que tem uma dificuldade respiratória, a arcada, consequentemente, ela vai estreitar, vai ficar com atresia maxilar. Essa atresia tem que ser corrigida, isso daí que pode gerar uma mordida cruzada dos dois lados e tem que fazer uma expansão logo nessa fase inicial, a partir dos 4 anos.
A questão de ter problemas com os dentes, né? Nós temos gerações, né, que no passado, vou pegar a minha infância, uhum, a minha adolescência, é completamente diferente da do meu filho. Tem 14 anos, aquela ideia de que ele frequenta o ortodontista, ele tem aparelho, minha filha mais velha também já colocou aparelho, e a nossa geração raramente foi ao dentista e fez esse tipo de correção. Primeiro, a gente não fez correção porque não tinha tecnologia, nossos pais não se incomodavam com isso, ou realmente a gente está vivendo uma mudança da estrutura óssea nos dentes das gerações mais novas, estamos perdendo alguns dentes. O que que leva a ortodontia a ter um número crescente de pacientes?
Então, antigamente a ortodontia era um artigo de luxo, você via alguém de aparelho, a pessoa era de uma família abastada, uma família rica, e era bonito ficar com o aparelho metálico, né? Era um sinal de status, inclusive é grife, né? É como ter o iPhone.
Exatamente.
aí chegou a um ponto que a ortodontia, até pela quantidade de profissionais e o avanço das técnicas simplificaram bastante, as pessoas tiveram mais acesso a isso. Hoje em dia, o que procuram são tratamentos ortodônticos com pouco tempo de duração, com aparelhos estéticos. Existem aparelhos até invisíveis hoje em dia, além dos cerâmicos e o safira.
Invisível? Transparente seria isso?
São placas, são alinhadores, eles são removíveis. Então, a pessoa pode estar fazendo um tratamento ortodôntico, pode estar fazendo uma correção, e se tiver algum evento social, algum compromisso, ela pode ir sem aparelho algum, sem que fique comprometendo a estética. Existe também a ortodontia lingual, que os brackets são colados na face palatina, por trás dos dentes.
Aí não aparece na hora que a pessoa está olhando para...
não aparece.
Então... Porque antigamente você colocava os aparelhos e ficava aquelas marcas nos dentes, era complicado tirar aquilo, tinha todo um sofrimento com isso. Né? Hoje não tem mais isso.
Não, é bem tranquilo. Hoje em dia os materiais também, eles são... tem essa preocupação toda de não estragar esses dentes, né? Então o cimento que cimenta uma banda ou um bracket, ele tem flúor na composição e evita esse tipo de mancha. O que causa mancha ainda é a falta de cuidado mesmo, assim, alimentação, né, rica em açúcar e falta de limpeza ao redor da peça. Mas aonde está o cimento, aonde ele está colado, não vai ter problema.
Mas as gerações mais novas nascem com uma mudança significativa na arcada dentária, porque a gente é dentro do siso, hoje isso não existe mais. Está tendo uma redução dos dentes? Né?
Não, essa evolução ela é muito lenta. Então os dentes do siso ainda tem. O meu filho, que é dentista também, o Vinícius, ele faz cirurgia de terceiros molares toda semana, então tem bastante terceiro molar por aí ainda.
Agora, esse nascimento dos dentes encavalados, por exemplo, tem gente que tem aqueles dentes que nascem um sobre o outro, sobrepostos, isso está ficando mais comum também?
Pode ser por uma redução da arcada realmente. Quando a pessoa tem esses hábitos, assim, tem muita gente com rinite alérgica, com problema respiratório, a arcada fica mais estreita e os dentes têm um tamanho desproporcional. Porém, também tem a questão da mistura de raças. Uhum. Né, as etnias aqui do povo brasileiro, você pode ter um pai que tem uma arcada grande e os dentes grandes, e a mãe tem arcada pequena e dentes pequenos, e o filho nasce com a arcada da mãe e os dentes do pai,
ou seja, muito dente para pouco espaço. Muito dente para pouco espaço
é como colocar 5 pessoas no banco de trás do carro, um fica no colo do outro. Entendi. Não vai caber, né?
Aí você acaba tendo que fazer uma interferência,
ou você aumenta o banco ou tira um passageiro, né?
Uhum. Aumenta então... o banco. É mais fácil, no caso, aumentar o banco ou tirar o passageiro?
É mais fácil e mais indicado aumentar o banco, na maioria dos casos.
É.
Antigamente, a ortodontia fazia extração de pré-molares com muita frequência. Hoje em dia, se reduziu bastante isso, eu digo por experiência própria.
Uhum. E é menos traumático esse tratamento todo, porque para muita gente, ao dentista, já foi aquela coisa de ficar chorando com o dentista. Mais quando você pensa na ortodontia, que vai mexer com a estrutura dos dentes, vai ter que fazer intervenções cirúrgicas, às vezes... É mais tranquilo isso hoje, um tratamento desse?
É mais tranquilo. A gente classifica a força ortodôntica que tem que ser aplicada numa força inócua, que seria uma força tão leve que não produz resultado. Uhum. Uma força ótima, ou ideal, que é o que a gente busca, que é aquele que dá aquele desconforto por 2 a 3 dias no máximo, e o dente movimenta. E uma força excessiva, quando causa dor, causa transtorno ao paciente. E muitas vezes não é pela força excessiva que você consegue uma movimentação, porque você pressiona o dente contra o ligamento e não tem circulação de sangue naquela região. Uhum. Então, o dente não movimenta, porque não provoca a reabsorção necessária para que esse dente caminhe.
Estou conversando com o Vinícius França, ele é ortodontista, estamos falando sobre correção da arcada dentária, comentamos um pouco sobre a estrutura dos dentes aí nesse nosso primeiro papo, falamos um pouquinho sobre quando os problemas estão nos dentes, na composição dos dentes, ou que existe uma estrutura na arcada que precisa ser alterada. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão dos tratamentos. Né? Como corrigir os dentes? Como a recolocação de dentes? Como é que isso pode acontecer? Daqui a pouco a gente volta.